na lei do orçamento, com um incumprimento sistemático da apresentação e aprovação de estatutos profissionais centrais para o funcionamento do sistema judiciário, primeiro lugar, desde logo no Ministério Público, depois os juízes, e agora este atraso inqualificável da aprovação, da apresentação e aprovação do Estatuto dos Funcionários Judiciais. Quero, aliás, em nome do Bloco de Esquerda, ter aqui uma palavra de saudação para a greve dos funcionários judiciais que está hoje a ocorrer e que é um protesto muito importante e muito justo face a este incumprimento da lei por parte do Governo. Mas há mais. Incumprimento também da lei no que diz respeito ao funcionamento do sistema prisional e do sistema penitenciário. Nas audições que levámos a cabo já no âmbito da Subcomissão para a Reinserção Social e os Assuntos Prisionais, ficou já estabelecido com clareza que o Código de Execução de Penas e de Medidas Privativas da Liberdade é cotidianamente incumprido nos nossos estabelecimentos prisionais em matérias tão básicas quanto o princípio absolutamente fundamental de celas individuais até ao apoio jurídico aos reclusos e a outros aspectos deste Código. E, finalmente, para dar apenas um terceiro exemplo, que aliás o Sr. Deputado referiu, a tabela de honorários do sistema de acesso ao direito. Na verdade, o aumento mecânico que ocorreu recentemente de cerca de 8 cêntimos é um insulto aos advogados que trabalham no sistema de acesso ao direito e é um incumprimento flagrante da lei que mandava que a atualização da tabela de honorários obedecesse quer à evolução da inflação, quer ao princípio do pagamento digno de uma remuneração.
Peço-lhe para concluir, Sr. Deputado.
Concluo, Sr. Presidente, justamente perguntando ao Sr. Deputado se não lhe parece que o incumprimento da lei é um aspecto essencial e se há, eventualmente, aspectos a melhorar no próprio sistema, e termino, Sr. Presidente, no próprio sistema de relação da justiça com o tecido social, para que não haja uma proteção de aspectos que são nocivos e para que haja uma maior abertura e uma maior transparência no próprio funcionamento da justiça. Senhor. Muito obrigado.
Tem a palavra ao Sr. Deputado André Ventura, do Chega, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ouvimos o Sr. Deputado António Filipe falar de política de justiça e dizer que não podemos ter uma justiça em que os cidadãos não podem confiar. Curioso ouvir isto do Partido Comunista, dizer que há vários arguídos e condenados em cargos públicos, quando, sempre que instado a comentar, diz que não se mistura justiça com política e que não confunde arguídos com condenados, nem condenados com o exercício de cargos políticos. Por isso, era bom que hoje ficasse claro o que é que querem aqui dizer. Mas era também importante perguntar ao Partido Comunista se vai ou não voltar e se está disponível para conseguir superar o bloqueio do Tribunal Constitucional em matéria de enriquecimento ilícito. E se está ou não disponível para uma proposta que finalmente consiga levar quem enriquece ilicitamente a ser condenado na nossa justiça, ou se é só de boca e se na verdade não vamos fazer nada. Mas hoje, Sr. Deputado, não posso deixar de lhe fazer esta pergunta. É que ouvi o Sr. Deputado sobre a prisão perpétua dizer que era um choque e que violava flagrantemente as nossas normas. Por isso, hoje gostava que, com esta oportunidade, nos dissesse isto. Na grande maioria dos países comunistas do mundo, há prisão perpétua. Até há pior, mas há prisão perpétua, pelo menos. E eu gostava, então, que nos dissesse se o Partido Comunista Português vai ou não estar de acordo e é capaz de apoiar uma medida como a que o Chega já introduziu no sistema parlamentar português de prisão perpétua para casos de violações de menores, de homicídios, de terrorismo e em casos graves de corrupção. Uma vez que em quase todos os países comunistas do mundo isso acontece. Gostava ainda de lhe perguntar o seguinte, Sr. Deputado. Falou em incompatibilidades de exercício entre a vida pública e os privados. Como se os privados fossem todos uns criminosos e uns corruptos. Era tempo de o Partido Comunista dizer também se vai ou não apoiar a proposta do Chega, que prevê que quem faz negócios com o Estado e em nome do Estado nunca mais possa exercer cargos na empresa com a qual negociou em nome do Estado. É que nós estamos fartos de ministros que fazem concessões e vão trabalhar para as pontes onde fizeram essa concessão. Ou para ministros que propuseram obras e acabaram a trabalhar nas empresas que adjudicaram essas mesmas obras. Era isto que o Partido Comunista podia fazer e era isto que, para lá da conversa da política da justiça e de melhorar as células individuais que o Bloco de Esquerda quer melhorar, os portugueses gostavam de ver resolvido efetivamente em Portugal.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado José Manuel Pureza suscitou aqui três questões que eu destaquei e que são muito relevantes e me dá a oportunidade de me referir a elas. A primeira é de respeito ao Estatuto dos Funcionários Judiciais. Porque, de facto, não é minimamente aceitável que depois de se ter desbloqueado o Estatuto dos Magistrados Judiciais, de se ter desbloqueado o Estatuto dos Magistrados do Ministério Público, aliás, estatutos que os governos PSD e CDS tenham deixado completamente encalacrados, e de se ter resolvido esses estatutos, que não se tenha procedido de igual forma relativamente aos funcionários judiciais e que, pelo contrário, tenham sido bloqueadas todas as negociações com os representantes sindicais dos funcionários judiciais relativamente ao seu estatuto. Isso é absolutamente inaceitável. Já não é só o problema da falta gritante de funcionários dos tribunais, mas, de facto, o bloqueamento da aprovação do seu estatuto e, portanto, nós queremos deixar aqui uma palavra muito firme de repúdio pelo facto desse, de não haver esse desbloqueamento e essa disponibilidade por parte do Governo. Ora bem, o sistema prisional, temos um outro problema, é que planos para o sistema prisional não têm faltado. Aliás, o plano elaborado pelo professor Freitas de Amaral, no início do século XXI, e que não foi dado efetivamente cumprimento. E agora temos mais um plano a 10 anos para o estabelecimento, para o sistema prisional, que está a derrapar. Basta olhar para a cadeia de Ponta Delgada para ver que a solução que o Governo arranjou para o terreno, para a respectiva localização, já vai arrastar os custos e vai arrastar o tempo para que esse estabelecimento prisional absolutamente prioritário em defesa dos mais elementares direitos humanos e da dignidade do sistema prisional possa ser uma realidade. E depois o Sr. Deputado deu uma oportunidade para referir também um outro problema, que é o dos honorários dos advogados que prestam apoio judiciário, porque o Governo está obrigado a publicar uma portaria de atualização que tenha em conta o justo pagamento, a justa remuneração desses serviços que são prestados pelos advogados. Incumpriu ao não publicar a portaria durante muito tempo, e quando publica a portaria faz um aumento de 8 cêntimos. Isto é inaceitável, isto é um insulto para os advogados. E, portanto, ainda bem que o Sr. Deputado colocou aqui essa questão. Quanto ao Sr. Deputado André Ventura, nós estamos aqui a falar de propostas sérias, estamos a falar da defesa do Estado de Direito Democrático e o senhor não é para aqui chamado.
Muito obrigado. Vamos continuar. Agora é a vez do Sr. Deputado Carlos Peixoto, do Grupo Parlamentar do PSD. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado António Filipe, não há como não assinar por baixo e concordar com tudo, ou quase tudo, aquilo que o Sr. Deputado disse ali da tribuna, porque ninguém tem dúvida que a preocupação do PCP, e eu digo de todos os grupos parlamentares, de todos os partidos, penso que de todos os deputados, é uma preocupação genuína e autêntica relativamente ao combate à corrupção e à melhor forma de encontrar soluções para dar a volta à entropia e aos bloqueios da justiça. Mas, Sr. Deputado, eu vou-lhe falar disto porque o Sr. Deputado já usou duas vezes a expressão governos PSD-CDS. Por mais tempo que passe, por mais que aconteça, os senhores têm sempre a cassete, agora já não é a cassete, são outros meios, neste passado de 2011 a 2015. É que o senhor, com aquilo que aqui disse, senhor deputado, com aquilo que aqui disse, dá a ideia que o PCP veio de outra galáxia, que só chegou aqui ontem. Não. É que o PCP tem que assumir as suas responsabilidades, como aliás o Bloco. Porque os senhores foram muleta do governo do PS entre 2015 e 2019. Votaram 4 orçamentos. E, portanto, os senhores são responsáveis por aquilo que de bom aconteceu, e aconteceram coisas boas, mas também são responsáveis pelos estilhaços de muitos dos insucessos. E aqui, o que é que os senhores têm para oferecer relativamente à justiça e ao combate à corrupção? Levaram um puxão de orelhas das instituições internacionais que colocaram Portugal na cauda da Europa no que respeita à adoção de medidas de combate à corrupção. Foi aquilo que os senhores conseguiram. Nós temos leis, senhor deputado, podemos ter mais, elas podem ser melhoradas, mas aquilo que nós não temos e que precisamos ter são meios para as polícias, designadamente para a Polícia Judiciária, que precisa de mais peritos, e para a Procuradoria-Geral da República. E são esses meios
que os senhores têm que lutar para constarem do próximo Orçamento de Estado. É aí, a nosso ver, que têm que colocar todos os esforços. Não sei se concordam ou não comigo. E eu termino, Sr. Presidente, dizendo o seguinte. Acha que basta a estratégia abstrata de combate à corrupção recentemente divulgada pelo Governo, que passa, de facto, ao lado do olho do furacão? Passa. Não diz nada de concreto relativamente às ligações entre o Governo e o futebol e entre os fundos europeus e as obras públicas. E isso é preocupante. Mas cá estamos nós todos, vigilantes e interessados para construir um Portugal melhor. Muito obrigado.
Ainda tem dois pedidos de esclarecimento, do PS e do CDS. O Grupo Parlamentar do PS, a Sra. Deputada Isabel Rodrigues, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu quero começar por saudar o Sr. Deputado António Filipe pelo tema da sua declaração política. Comungamos da ideia de que a justiça é um pilar fundamental do Estado de Direito e do papel crítico que o bom ou mau funcionamento do sistema de justiça tem na confiança das pessoas nas instituições. E, portanto, aí não poderíamos estar mais de acordo com a pertinência do tema que trouxe. Num dia, aliás, em que a Comissão Europeia revelou o relatório sobre o Estado de Direito e que, ao mesmo tempo que aponta aspectos em que é necessário continuar a melhorar a ação do Governo e coincidem com as prioridades que estão no programa do Governo, nas orientações globais do Governo e nos orçamentos de Estado, esse relatório também releva muito do trabalho importante que Portugal desenvolveu nos últimos anos, nomeadamente em matéria de corrupção, com a aprovação de legislação muito relevante e com a apresentação da estratégia. Eu, depois das intervenções que ouvi, parece que o incómodo foi que o Governo apresentou uma estratégia. Que bom que teria sido se o Governo não tivesse apresentado uma estratégia. Uma estratégia é uma estratégia, o resto vem depois, Sr. Deputado. O resto vem depois. Outro dos exemplos que é dado e com enorme relevância para o bom funcionamento da Justiça é o investimento que tem sido feito em tecnologias de informação e comunicação, sem as quais não é possível trabalhar na eficiência e na celeridade da justiça. Perdoem-me o pleonasmo, mas a justiça só é justa se for tempestiva e sem estes investimentos isso não é possível. E eu poderia, se tivesse tempo, elencar aqui todo o trabalho que foi feito a nível dos estatutos profissionais. Sabemos, e os senhores também sabem, que o Governo está a trabalhar empenhadamente no Estatuto dos Funcionários Judiciais e que muito brevemente teremos, um novo patamar nesta matéria, nos reforços ao nível de recursos humanos que se tem sentido. No entanto, Sr. Deputado, queria concluir esta minha intervenção, concluo já, Sr. Presidente, dizendo que o PS tem consciência do muito caminho que há ainda para fazer em questões como as que mencionou, melhorar a resposta que o serviço prisional dá a quem cumpre penas de detenção, melhorar aquilo que se pagam aos advogados no âmbito de honorários, são duas das preocupações que naturalmente partilhamos convosco. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Telmo Correia, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Deputado António Filipe. Em primeiro lugar, e naturalmente, cumprimentá-lo também pelo tema que traz. O tema é, de facto, um tema importante e é um tema para ser tratado com seriedade, fora de análises mais ou menos populistas. Não o fez e, portanto, cumprimento-o também por isso, como é evidente. Dizer-lhe, Sr. Deputado, que... Até pegando na intervenção anterior, há uma frase muito célebre que diz que justiça lenta não é mais do que injustiça qualificada. E isso é uma verdade absoluta e é uma verdade absoluta na nossa justiça há muitos anos. Só que a verdade é que já lá vão também muitos anos deste governo do Partido Socialista e as coisas não acontecem. Não acontecem. A morosidade continua, as dificuldades continuam, o plano de investimentos continua a ser um plano de investimentos que nunca mais sai do papel e passa